Início da nossa sessão da Câmara, do dia 30 de junho de 2026, 19 horas e 10 minutos. Boa noite a todos, aqui as pessoas que estão aqui nos assistindo, seu Lauro que está aqui, bem-vindo, as pessoas que estão em casa nos ouvindo pelas redes sociais, também o Delonei da Saúde está aqui, enfermeiro da Saúde, vai junto com nós aí. E todos que estão aqui também, tá? Então vamos dar início à nossa sessão da Câmara. Havendo o número regimental de vereadores sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. E nesse momento convido o nobre vereador Josuel para fazer uma leitura do pequeno texto da Bíblia Sagrada.
Salmo 104. Venham, bendigam ao Senhor todos vocês, servos do Senhor. Vocês que servem de noite na casa do Senhor, levantam-te as mãos na direção do santuário e bendigam ao Senhor. De Sião, aos abençoados, ao Senhor que você, os céus e a terra. Palavras do Senhor.
Neste momento, coloco em discussão e votação a ata da sessão ordinária do dia 22 de junho de 2026. Alguém querendo discutir a ata? Ninguém querendo discutir a ata, eu coloco a ata em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. A ata está aprovada por unanimidade. Nesse momento, solicito ao secretário que faça a leitura do expediente. Temos aqui o Josuel, segundo secretário, porque a primeira secretária, a vereadora Elisete, está de atestado, está doente.
Requerimento número 4/2026. Autoria bancada do MDB, IPP. Entrada 15 de junho de 2026. Esmo senhor presidente. Os vereadores que este subscrevem requerem a vossa excelência, após ouvido o doutor douto plenário, seja consignada em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento de Laudelina Fernandes Gonçalves, ocorrido no dia 29 de junho do corrente ano. Justificativa. Em nome das bancadas desse Legislativo Municipal, através do presente requerimento, vimos apresentar condolências à família enlutada. Sala de sessões, 30 de junho de 2026. Ofício número 6426, Terra de Areia, 26 de junho de 2026. A Câmara Municipal de Vereadores, Terra de Areia. Assunto, solicitação de agendamento de espaço na tribuna. Senhor Presidente, a Secretária Municipal de Saúde de Terra de Areia vem por meio deste solicitar a gentileza de agendar espaço na tribuna da Câmara Municipal de Vereadores durante a sessão do dia 30 de junho de 2026, para a apresentação do MGS e do DigiSul, referentes ao primeiro quadrimestre de 2026 do município de Terra de Areia. A apresentação tem por finalidade dar cumprimento às disfunções legais de apresentação de contas proporcionais, transparentes às ações e aos resultados da gestão municipal de saúde. Sem mais para o mesmo, para o momento, renovamos votos de estima, consideração e atenciosamente. Rejane Hoffmenger. Ofício Gabinete número 133 de 2026. Excelentíssimo senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através deste encaminhar para análise e votação desta Casa Legislativa o projeto de lei número 3226. Sem mais oportunismo, deixe para expressar a vossa excelência e demais vereadores desta Câmara Minhas cordiais saudações, atenciosamente, Oswaldo de Matos Sobrinho, sobrinho prefeito municipal. Ofício Gabinete número 135/2026. Excelentíssimo senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através deste encaminhar para análise e votação desta Casa Legislativa o projeto de lei número 3326. Sem mais oportunismo, deste para expressar a Vossa Excelência e demais vereadores desta Casa minhas cordiais saudações. Atenciosamente, Oswaldo de Matos Sobrinho, prefeito municipal. Processo de projeto de lei executivo municipal número 3226. Objeto: projeto de lei, proponente executivo municipal, ementa: autoriza a contratação temporária de profissionais para atuarem na Secretaria Municipal de Educação. Exposição de motivos. Senhor presidente, senhores vereadores, encaminhamos a apreciação desta Igreja Casa Legislativa o presente projeto de lei que visa autorizar a contratação temporária por meio do processo seletivo vigente de 3 auxiliares de serviços gerais, 1 professor de educação infantil para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação. A contratação de 3 auxiliares de serviços gerais faz-se necessária em razão da vagância dos cargos decorrentes, da aposentadoria das servidoras Isolina Machado Dalpiaz e Margarete dos Reis Cardoso Machado, bem como da exoneração da servidora Rosilene Alves dos Santos. Da mesma forma, solicita-se a contratação de 1 professor na educação infantil em decorrência da aposentadoria da servidora Elisângela Narciso Hoffmann Torres, cujo desligamento gerou a necessidade de reposição do profissional para manutenção do atendimento educacional na rede municipal de ensino. Ressalta-se que as contratações pretendidas são indispensáveis para assegurar a continuidade e a qualidade dos serviços prestados na escola municipal, garantindo condições adequadas de funcionamento das unidades escolares, bem como a manutenção das atividades pedagógicas e do atendimento aos estudantes. Diante da relevância da matéria e do interesse público envolvido, contamos com a apreciação e aprovação do presente projeto de lei por parte dos nobres vereadores. Atenciosamente, gabinete do prefeito municipal de Terra de Areia, Oswaldo de Matos Sobrinho. Processo de projeto de lei executivo municipal número 3326/2026. Objeto: projeto de lei, proponente executivo municipal, ementa: autoriza a contratação temporária de profissionais para atuarem na Secretaria Municipal de Educação. Sala de sessões, 26 de junho de 2026. Exposição de motivos. Senhor presidente, senhores vereadores, encaminhamos a apreciação desta igreja, desta legislativa, o presente projeto de lei que visa obter autorização para a contratação temporária de 1 nutricionista para atuar junto à Secretaria Municipal de Educação. A necessidade da contratação decorre do término do contrato temporário da servidora Fernanda da Silva Santos, ocorrido em 17 de junho de 2026. O que ocasionou a vagância da função e tornou imprescindível a reposição do profissional, a fim de garantir a continuidade dos serviços prestados. O nutricionista desempenha papel fundamental na Secretaria Municipal de Educação, sendo responsável pela elaboração e acompanhamento dos cardápios da alimentação escolar, supervisão das boas práticas de manipulação dos alunos, orientação das equipes responsáveis pelo preparo das refeições, atendimento às necessidades alimentares específicas dos estudantes e acompanhamento da execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar, entre outras atribuições indispensáveis ao adequado funcionamento da rede municipal de ensino. A ausência deste profissional poderá comprometer o atendimento das vigências legais e técnicas relacionadas à alimentação escolar, bem como a qualidade dos serviços oferecidos aos alunos da rede municipal. Desta forma, considerando a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços públicos essenciais e evitar prejuízos ao atendimento da comunidade escolar, subentendemos o presente projeto de lei à apreciação dos nobres vereadores, confiantes em sua aprovação. Atenciosamente, gabinete do prefeito municipal de Terra de Areia, Oswaldo de Matos Sobrinho. Era isso que continha, senhor presidente.
Obrigado, secretário. Agora vamos para o espaço da tribuna livre. Espaço de tribuna livre. Representante da saúde, Delonei Soares dos Santos. Apresentação do Digesu ao primeiro quadrimestre de 2026. Fica à vontade aí, seu.
Obrigado, senhor presidente. Em nome da Secretaria Municipal de Saúde, cumprimento então o senhor presidente, os demais vereadores e vereadoras dessa casa e a quem nos assiste. Venho por meio deste então apresentar a análise sobre a utilização dos recursos da saúde no primeiro quadrimestre. A Secretaria de Saúde aplicou os recursos conforme suas portarias de aplicações. Analisando o relatório quadrimestral, verifica-se que a utilização dos recursos ocorreram das seguintes formas. Na fonte municipal foram utilizados 100% dos recursos repassados no quadrimestre, provenientes das transferências de impostos, e ainda foram utilizados 49,50% do saldo anterior, totalizando o gasto de 149,50% dos recursos municipais. Na fonte estadual foram aplicados 68,1% dos recursos transferidos pelo governo estadual dentro dos vínculos de cada programa. Na fonte federal foram utilizados 98,1% dos recursos transferidos pelo governo federal dentro dos vínculos de cada programa. Foi feito um excelente trabalho, levando-se em conta a burocracia que envolve o processo de compra dentro da federação. Concluímos ainda que a fonte municipal continua sendo o maior investidor de recursos na saúde pública municipal, aplicando além do que é preconizado pela Emenda Constitucional 29, perfazendo mais de 21% no primeiro quadrimestre de 2026. No âmbito geral, o município de Terra de Areia atingiu os objetivos propostos com otimização de recursos, racionalizou ações para o desenvolvimento de um trabalho harmonioso e de qualidade. Incentivou os profissionais a desenvolverem campanhas, projetos e ações permanentes e transformadoras de acordo com a realidade local e os preceitos do SUS. Geriu os recursos financeiros de forma a fortalecer a atenção básica, buscou a consolidação e o desenvolvimento do atendimento às ações básicas de saúde por meio de serviços qualificados, visando a satisfação do usuário SUS e a resolução dos problemas de saúde do município. É o que eu tenho para hoje, senhor presidente. Deixo em mãos do senhor uma cópia do relatório detalhado para que fique à disposição de todos. Obrigado.
Eu que agradeço, enfermeiro Delonei. Não havendo oradores inscritos, nesse momento coloco de imediato o espaço dos seus líderes de bancada. A palavra está com os líderes de bancada.
Peço a palavra, senhor presidente.
A palavra está com o vereador Josué, o líder da bancada do PP, por 20 minutos.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite às pessoas que se fazem presente nessa casa, as pessoas que nos acompanham aí de casa, através das redes sociais. O que me traz a esse espaço hoje é algo que me deixou bem feliz. Durante a semana a gente conseguiu perceber aí a chegada das paradas de ônibus, né? Que foram instaladas já algumas, não sei se todas ainda, mas já começaram a ser instaladas para as nossas crianças aí da rede municipal conseguir fazer o uso. Então isso era um pedido, uma preocupação nossa já há bastante tempo, um pedido inclusive meu, uma indicação. No mês 8 de 2025 eu tinha feito essa indicação dessas paradas de ônibus por já ter ouvido bastante pedido, bastante pais preocupados, né? E na questão de que tempo de chuva, tempo do frio, as crianças precisam esperar o ônibus e não tem onde ficar. E, então, essa semana chegou algumas, né, acredito que ainda não vai suprir toda a necessidade, mas a gente fica contente, né, vi que foi retirada aqui, pelo menos mais no centro, onde nós tínhamos algumas paradas já mais feias, vamos dizer assim, né, foi trocada, colocadas paradas novas, e algumas outras paradas com certeza vão ser reformadas para se colocar talvez para o interior, e eu acredito que é isso que vai acontecer, foi o que me passaram pelo menos, né? Então, dizer que isso nos deixa feliz, que isso nos deixa contente, saber de que as coisas estão acontecendo quando que a gente trabalha, a gente faz um pedido e a gente cobra, e dentro de um tempo as coisas acontecem através do nosso trabalho, isso nos deixa muito contente. Dizer também que precisamos dar continuidade, isso é bom, né? Essas paradas, é um número pequeno ainda, mas que a gente precisa dar continuidade nesse trabalho, porque temos um interior bem grande no nosso município, e pontos onde muitas crianças se reúnem, onde tem vários moradores, nós temos aí a Boa Vista, temos a linha Becker, temos Espigão, e temos outros lugares também, que são necessários a gente colocar essas paradas de ônibus para esses estudantes não se molharem, para esses estudantes conseguirem chegar com dignidade na escola, para eles conseguirem chegar no conforto de ter uma sala de aula e eles estarem com seu uniforme limpo, né, estarem secos para poder estudarem. O pai e a mãe, muitas vezes, a gente via com guarda-chuva, esperando o ônibus junto com o aluno para não deixar se molhar. Então, essas coisas nos comovem. Essas coisas a gente precisa trabalhar para solucionar os problemas. Então, parabenizar pelo trabalho que chegou, por essas paradas que já chegaram, mas também dizer que não podemos parar por aí, que nós temos que continuar, porque tem muito mais a se fazer. Precisamos ter uma demanda muito grande ainda de lugares que a gente precisa atender com paradas. Dizer que às vezes as pessoas nos procuram e nos cobram, né? E que a gente não consegue solucionar todos os problemas. A gente não consegue, assim acredito que todos nós nove vereadores, teríamos muita vontade de resolver todos os problemas que chegam até a gente. Mas nem sempre é na hora, no momento, e nem sempre a gente vai conseguir resolver tudo o que chega até nós, todas as demandas. Mas acredito sim que todos nós trabalhamos sempre para resolver todos os problemas da comunidade, para resolver todos os problemas do município. Então, dizer que quando que chegam algumas demandas para nós e que nós não conseguimos resolver no ato e que a gente leva um tempo trabalhando e buscando a solução, não quer dizer que pela demora do tempo, não quer dizer que às vezes as coisas não aconteceram naquele ato, naquele momento, dali algumas semanas, alguns meses, de que a gente não está trabalhando nessas demandas. A gente sempre continua trabalhando nas demandas que chegam até a gente e nenhuma demanda fica para trás. A gente está sempre preocupado em resolver e cobrar para que isso seja resolvido. Mas tudo tem um tempo, né? E esse tempo um dia chega. Mas dizer para a comunidade que a gente sempre está empenhado para trabalhar em todas as demandas que chegam até nós. Deixar esse registro aí, né, vereadora Mônica? Vereador Márcio, vereadores da bancada do MDB também acredito que trabalham mais ou menos nessa linha. A gente está sempre trabalhando para resolver os problemas da comunidade. Meu boa noite.
A palavra continua à disposição dos líderes de bancada. A palavra está com o vereador Lucas, da bancada do MDB, por 20 minutos. Vereador.
Boa noite, colegas vereadores, as pessoas que estão na assistência com nós, que traz aqui na tribuna nessa noite, é uma conquista, colegas vereadores, que há muito tempo se falava no litoral, em questão de hospital regional, fazer um novo hospital, se falava muito para trazer especialidades aqui para o litoral. E segunda-feira eu tive a oportunidade de participar do ato de inauguração no Hospital de Osório da primeira ala de atendimento SUS para pessoas com câncer, a ala de quimioterapia. E quando eu falo que a diferença está nas lideranças que conhecem a região, nas lideranças que vivem o dia a dia da região, são coisas como essa. Porque vocês podem ter certeza que se hoje, e na segunda-feira começamos o tratamento com 47 pacientes com quimioterapia, e só quem passou por uma quimioterapia e conseguiu vencer, e sabe o quanto que é difícil fazer isso. Acorda de manhã, vai para Porto Alegre, faz o tratamento, muitas vezes volta enjoado, volta com todo mundo, imunidade baixa, dentro de um ônibus. Complicado. Mas ainda bem que tem. Mas agora veio para pertinho de nós. Está aqui em Osório. E o nome dessas três pessoas são Alceu Moreira, deputado federal, Luciano Silveira, deputado estadual, ele que levantou essa bandeira, lutou, batalhou muito para que tenha ali, e o nosso vice-governador Gabriel Souza. Que são pessoas empenhadas com as demandas da região. Nós nunca precisamos construir um hospital novo, como se falava aqui há muito tempo atrás, de ter um hospital regional. Não, nós precisávamos estruturar melhor os nossos. Osório, Tramandaí, Capão, Torres. E a ideia, e vem sendo feito lá atrás, a gente pode conversar sobre isso, a gente botou na outra ainda, legislatura, uma moção para que esteja uma máquina para fazer cirurgia e ter o corte a laser, e foi entregue, já está sendo usado há muito tempo, para cirurgia de apêndice, isso em Capão. Então, o quanto que isso faz a diferença nas pessoas daqui do litoral? O quanto vale uma vida da pessoa que vai ser salvo naquela ala de quimioterapia? Quem sabe que o tratamento do câncer ele é difícil, judia muito da pessoa, debilita demais, e hoje está aqui em Osório. Eu não tenho palavras para descrever o quanto isso é importante para a nossa região. E são pessoas como essas, que eu falei aqui, o seu Moreira, Luciano Silveira e Gabriel Souza, que fazem a diferença no litoral, porque são daqui. Por isso que eu falo da questão de ser bairrista, de fazer a diferença para o litoral, porque conhece a região como ninguém. Temos muitas coisas para melhorar? Temos. Precisamos. Mas vocês podem ter certeza que está sendo feito, está sendo corrido atrás. Então, eu não podia deixar de, nessa noite de terça-feira, deixar de falar dessa grande conquista, que, para mim, é um dos divisores de água na saúde do litoral. E tem o nome dessas três pessoas que se empenharam e lutaram muito para que isso acontecesse. Agora, trocando um pouquinho de assunto, que bom, Josi, que bom, meu líder de bancada do Progressistas, que a gente consegue falar de coisas boas que estão acontecendo no município. E é bacana tu vir aqui na tribuna e reconhecer que as coisas boas acontecem e que tem um tempo para elas acontecerem. Muitas vezes a gente é impaciente e precisa que as coisas no município aconteçam para agora, porque a gente tem um problema no dia a dia. Só que o município, às vezes, por limitação orçamentária, por burocracias da questão de fazer um projeto, das coisas acontecer, ela tem o seu tempo. E muitas e uma fala, que até lá atrás, isso a gente já está completando esse ano, 10 anos de vereadores aqui em Terra de Areia, e o Aloysio falava, e às vezes até me causava uma inquietude, lá no começo do meu mandato, que cada um fez, cada prefeito, cada vereador, cada secretário, fez o que de melhor pôde com o seu orçamento e com a sua equipe naquele determinado tempo. Isso diz, mas e hoje a gente vendo o processo de dentro, e já é bacana o Josi reconhecer isso com um ano e meio de casa, que as coisas, muitas vezes as limitações travam esse processo. Que não é deixado de cobrar, não é deixado de pedir, mas as limitações, as questões orçamentárias, as questões burocráticas nos limitam. E nem por isso vai ser deixado de lutar, de trabalhar para melhorar o nosso município. Temos muito que melhorar? Sim. Não estamos no país das maravilhas? Não, não. Precisamos, estamos trabalhando muito para melhorar. Parte de infraestrutura do município precisa melhorar, a gente tem que sentar, daqui a pouco vamos passar por um processo importante no município e é importante que a população esteja junto com nós, a questão de uma readequação do nosso plano diretor, que faz muito tempo que precisa, o executivo está buscando uma empresa para licitar, é um investimento importante, em torno de 1 milhão, esse estudo, esse novo plano diretor, porque não pode ser feito uma coisa, como é que eu posso, a toque de caixa, precisa, vai ser feita audiência pública, vai ser feito um estudo eficiente, porque o município mudou. Se mudou, já imagina, nesses 10 anos que a gente está aqui na casa, aprovando as leis, para que mudam as vidas das pessoas, imagina do plano diretor, que já está 16 anos, a última atualização. Então, sempre vai surgir novas demandas. Quando uma vez a gente conversou, olha, que nós asfaltar todas as ruas e pavimentar todas as ruas, não vamos ter demanda. Na outra semana, 15 dias depois, as pessoas sentadas com nós, pedindo quebra-mola porque tinha aumentado a velocidade. Limpeza, capina, meio fio, porque agora com o asfalto e o acostamento, precisa se limpar e melhorar, precisa cuidar das bocas de bueiro. Então, o município vai crescendo, as demandas vão acontecendo, vão mudando, as demandas, antes era uma pavimentação, depois é um quebra-mola, depois é uma estrutura urbana, depois, daqui a pouco, é uma mudança de fluxo de via. E para isso que a gente está aqui. Para melhorar a vida das pessoas. Então, é bom a gente conseguir amadurecer nossas discussões, hoje a gente consegue sentar nas comissões e conversar, e é importante essa troca, esse diálogo construtivo, porque aonde há essa disputa, essa briga interna, e não estou falando aqui da crítica do governo, não, essa questão de muitas vezes a gente deixar picuinhas internas nossas, ultrapassar e quem perde é a população. Então, fica aqui meus parabéns pelo reconhecimento, e as paradas são importantíssimas. É um investimento de 5 mil em cada parada, para que as crianças consigam ficar nelas ali. A gente colocou 5, o governo tem expectativa de adquirir mais para colocar. Já surgiram novos lugares, inclusive na comunidade da Boa Vista, tem um pedido na entrada da Estrada do Pontal, tem um pedido ali perto da entrada do Milton do Táxi, para que coloque duas paradas ali, que tem uma concentração de crianças. Então, a gente vê, e é bacana isso, porque a gente consegue uma coisa, surge uma nova demanda, a gente vai atrás, luta, resolve essa demanda, surgem outras, às vezes tu resolve uma e surge 10, e é isso que é importante. Nós trabalharmos por uma terra de areia cada dia melhor. Porque quem está lá na ponta, está precisando do serviço, quem está na ponta precisando das coisas, precisa para hoje. E às vezes a gente vai conseguir para amanhã, mas quando a gente resolve, é mais uma vitória. Então, para mim, depois da noite de segunda-feira, que era o nosso padroeiro São Pedro, isso é uma sessão importante, a gente está conseguindo construir juntos, porque eu tenho certeza, quando nós nove, sentarmos juntos, construirmos juntos, a gente vai ter uma cidade muito melhor. Os 9 vereadores, junto com o executivo, e que disputas pessoais e egos não pode ultrapassar o que é mais importante, a terra de areia, a população de terra de areia, porque são eles que precisam, e precisam muitas vezes para hoje. Então, o meu muito obrigado e uma boa semana a todos.
Tá, então ouvimos os dois líderes de bancada. Agora vamos para a ordem do dia. Ordem do dia, nós temos dois projetos, temos uma emenda também. E vamos... Câmara Municipal de Vereadores de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Processo de projeto de lei do Legislativo Municipal de número 10/2026. Projeto de lei. Proponente Legislativo Municipal. Emenda. Denomina como Rua Pereira, via pública localizada no município de Terra de Areia, Rio Grande do Sul, e da outras providências. Eu coloco em discussão o projeto. Nenhum vereador quer discutir o projeto, eu coloco em votação. Os vereadores concordam, permaneça como estão. O projeto está aprovado por unanimidade. Temos aqui uma emenda modificativa de número... Primeiro, ao projeto de lei de número 31/2026, Comissão de Constituição e Justiça. Modifica a emenda e o artigo 1º do projeto de lei de número 31, de 16 de junho de 2026. Alguém querendo discutir a emenda? Nenhum vereador quer discutir a emenda, eu coloco a emenda em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. A emenda está aprovada por unanimidade. Mais um projeto. Processo de projeto de lei do Executivo Municipal de número 31/2026. Projeto de lei proponente Executivo Municipal. Emenda. Altera o artigo 3º, modificando os incisos 3º, 4º, 5º e o 6º. E acrescentando o inciso 12 à Lei Municipal de 2560, de 25 de agosto de 2020. Eu coloco esse projeto em discussão. Algum vereador quer discutir? Nenhum vereador querendo discutir, juntamente com a emenda, eu coloco em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. O projeto está aprovado por unanimidade. Vamos agora para explicações pessoais. Passo de imediato o espaço de explicações pessoais. A palavra está à disposição dos seus vereadores por 10 minutos. A palavra está com o vereador Márcio por 10 minutos para explicações pessoais.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, senhores e senhoras, uma boa noite a todos. Vou começar a tratar alguns assuntos, meus colegas aqui. Gostaria de, primeiro, realmente, vereador Lucas, parabenizar o deputado Luciano pela grande iniciativa, por levantar a bandeira da questão da saúde no nosso litoral, principalmente porque ele tem muito conhecimento, principalmente da cidade de Osório também, né, e da necessidade de termos uma referência oncológica mais próxima aqui no nosso litoral, segundo o que as informações que a gente tem, 40 atendimentos inicialmente, né, no setor de oncologia, não vai satisfazer toda a demanda do nosso litoral, infelizmente, mas já é um bom princípio, né? porque a gente tem que começar. E como a gente já sempre vinha tratando e comunicando, né, de que é um dos processos mais dolorosos dentro da área da saúde. E a gente sabe muito bem disso, principalmente porque a pessoa que precisa fazer quimioterapia, radioterapia, ela volta extremamente debilitada. Principalmente ainda quando são sessões recorrentes, quase todos os dias, né? Pior ainda. Então isso eu acho que vem a agregar muito no atendimento de saúde do nosso litoral, vem a melhorar muito. Certamente aquelas pessoas que já são atendidas atualmente na Grande Porto Alegre não vão mudar a sua referência de atendimento, mas os novos encaminhamentos serão feitos para Osório, né? Isso é muito gratificante. Também, agora a gente tem que fazer uma referência a todos os partidos, porque é um ato de todos os partidos, né? Que no final de semana a gente soube que, nas notícias, eu já sabia do evento que teria da APAE, né, que recebeu uma emenda parlamentar da bancada gaúcha. A bancada gaúcha são todos os deputados do nosso estado, de 150 mil, o vice-prefeito Diogo esteve presente no ato junto com a diretora da APAE e a vice-diretora lá, para, neste evento, né, representando a APAE de Terra de Areia, receber mais esse recurso que é importantíssimo. E a gente tem exaltado aqui o crescimento e a necessidade de investimentos na nossa entidade APAE, que já é uma referência para o nosso estado, inclusive, mas que ainda precisa muito de recursos para investimento tanto estrutural quanto profissional, que a demanda é muito grande. Então, parabenizar, né, agradecer o governo do estado, agradecer aos nossos deputados federais e ao nosso município, que tem entendido que essa política pública de atendimento às pessoas especiais, os neurodivergentes, é muito importante. E, com certeza, esses 150 mil serão muito bem aplicados. Vereador Josuel, também queria exaltar sobre a questão das paradas de ônibus, parabenizar o executivo. Eu digo nas palavras assim, antes tarde do que mais tarde. Em 2022, eu já tinha feito a indicação de emenda impositiva, eu fiz a indicação de emenda impositiva para duas paradas na Avenida Sebastião Fagundes, o ex-vereador Júlio, duas paradas para a Avenida Alberto Pasqualini, e a gente destinou, na época, R$10 mil para a confecção dessas paradas. Duas na Sebastião Fagundes e duas na Alberto Pasqualini. Inclusive, na época, a gente citou o exemplo de que funcionava muito bem, era bonita e resistente no município de Capão da Canoa, que tinha alguns modelos. Mas tudo bem, não foi feito até agora, coisa de antes tarde do que mais tarde. Já foram, segundo informações, foram instaladas 5 até o momento, serão instaladas mais, mas parabenizar porque é uma iniciativa, é uma política necessária. Eu cito sempre a Avenida Sebastião Fagundes, porque é perto de onde eu também tenho um estabelecimento comercial, das pessoas que ficam aguardando o ônibus ali quando chove. O que fazem? Elas saem correndo para o primeiro telhado que tem para poder se abrigarem. E, além disso, tantas reivindicações que nós tivemos, né, Mara, sobre as crianças que esperam ônibus para poder ir para a aula de manhã ou de tarde. E, né, essa questão, as crianças não podem ficar na rua sem o abrigo de ônibus, é necessário. Então, agradecer, parabenizar, mas cobrar que seja instalado mais nos locais previamente identificados como os pontos de embarque e desembarque, para abrigar realmente os usuários do transporte público coletivo e também do transporte público escolar. Uma situação que vem sendo bem alarmante e se torna uma preocupação, principalmente das pessoas que precisam transitar no nosso município à noite. Nós estamos vendo um aumento significativo de moradores de rua. Significativo. E as pessoas têm nos procurado para que haja uma providência o quanto antes sobre isso. Pessoas se sentindo acuadas, acoadas, porque acabam passando por baixo dos viadutos e encontrando essas pessoas que, na sua maioria, né, fazem uso de álcool ou drogas, certo? E essas pessoas vêm, algumas vezes, colocam medo nas pessoas que transitam à noite. Nós temos alunos, nós temos pessoas que gostam de fazer caminhada, pessoas, os ciclistas. Então, eu só estou pedindo atenção, senhores vereadores, para que a gente converse, para que a gente ache junto ao executivo alguma forma de tentar minimizar esse quadro. Principalmente embaixo dos viadutos, na rodoviária e na igreja. São os pontos que eles mais frequentam. Então, nós temos junto Secretaria da Saúde, Secretaria de Assistência Social, Prefeitura, Câmara, sociedade em geral, tentar achar alguma forma que a gente possa minimizar esse grande número, né, de moradores de rua existentes atualmente. E só para encerrar, eu quero trazer de volta um assunto aqui que foi uma polêmica, né, Josué, Mônica? Foi a questão de passar aquele projeto para criar o fundo da causa animal, né? Pois, meus amigos, o município de Terra de Areia não consta na portaria de habilitados, e foram habilitados 215 no estado, o município de Terra de Areia não está na lista. Sendo que ainda, além, é claro, ainda teve um outro filtro dos habilitados contemplados no nosso estado, 181 municípios foram contemplados. Terra de Areia nem habilitada estava. É, só para citar como exemplo, né? O município de Três Cachoeiras vai receber R$50 mil, o município de Mampituba, R$30 mil. É um recurso do fundo animal, né, para tratar das causas animais, castração, chipamento, cadastramento. Então, já que eu gostaria de aproveitar a oportunidade, vereador Lucas, que assim como o senhor disse naquele dia, que era uma política que estava pronta no executivo, só que eles tinham esquecido de mandar, assim como eles esqueceram de mandar, eu gostaria que fosse enviado para a gente o protocolo do cadastramento e por que que não foi habilitado. Tá? Só para que a gente possa saber, né? Porque era da noite para o dia, esqueceram, não aconteceu, grande iniciativa de toda a Câmara tentar aprovar, né, o quanto antes. Mas por que que não foi habilitado? Aí que eu volto a exaltar aquilo que eu falei naquela sessão, naquela oportunidade, que não houve interesse. Que não houve interesse, não, porque se esqueceram, inclusive, de mandar o projeto para criar o fundo, é porque não tinha interesse nem de receber recurso. Né? E depois, daí a gente vai ter que entrar em discussões, ficar discutindo. E aí concordo, Lucas, na questão que a gente às vezes discute coisas desnecessárias, mas as coisas necessárias que a gente tenta fazer com que fluam, às vezes não fluem. E não é culpa de nossos vereadores, porque nós ainda aprovamos, ainda, em urgência, urgentíssima, fora das regras regimentais, uma lei para tentar criar o fundo, mas não foi suficiente. Né? Acho que foi uma falta de interesse público em participar desse programa do Fundo Estadual para Recursos para Causa Animal. Era isso, senhor presidente. Obrigado e uma boa noite a todos.
A palavra continua à disposição dos seus vereadores para explicações pessoais.
Peço a palavra, senhor presidente.
A palavra está com a vereadora Mônica, por 10 minutos, para explicações pessoais.
Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, as pessoas que nos assistem de casa, aqui no plenário. Vou fazer menção à Morgana, que é minha coleguinha. Vizinha, né, Morga? Muitos anos que está aqui acompanhando nós hoje. O que me traz aqui hoje é trazer algumas demandas, né? E eu tenho recorrido, eu vi hoje até a filmagem do vídeo dizendo que estão colocando lâmpadas, mas ainda assim nós temos pedidos de providência já de alguns meses e de muitas pessoas que têm solicitado essas lâmpadas e que não está chegando, né, e não está sendo trocada. E o que eu noto é que quando eu vou nas ruas, né, verificar, principalmente naquelas ruas sem grande, que as pessoas que não têm saídas, assim, são as que menos são atendidas, né? E acho que deve ser para todos, né? Então, assim, ficar o pedido que, principalmente os pedidos de providências protocolados existentes, que aconteça, né? E não, eu acredito que não só eu, mas os demais colegas devem receber os mesmos pedidos dessas trocas de lâmpadas, né? Que é essencial, né? Principalmente aí, né? Eu acredito que não só é uma questão de segurança, né? Para as pessoas, principalmente à noite, para chegar em casa, né? Então, reforçar esse pedido aí. Trazer uma questão que há umas semanas atrás, há semanas não, há uns meses atrás, eu trouxe essa questão aqui, que é a falta de um auxiliar de sala lá para Sangafunda, que o pai teve que entrar na justiça, ele nos procurou, ele me procurou aqui na Câmara, ele já levou esse pedido à justiça, a justiça concedeu, deu prazo de 40 dias para que seja colocado auxiliar, foi respondido para esse pai que foi colocado, não foi colocado, ele teve que responder que não tem auxiliar, não tem mesmo, tá? Porque eu entro em contato, não tem. E nós já estamos em junho, entrando as férias de julho, nosso primeiro semestre foi todinho e essa criança não tem auxiliar, e que é dela de direito, né? Eu estou falando de um ponto específico, mas que é uma recorrência, uma luta desse pai na justiça, por um direito de uma criança especial, de ter um auxiliar, que é o mínimo para essa criança ter condição de estudar. E nós, parecia que logo ia se resolver, né? Não, mas a justiça, ele deu o prazo de 30 dias, deram mais 10 dias para colocar, e nós aí estamos, ontem de noite ainda conversei com ele, nós estamos aí chegando ao metade do ano, e não foi concedido isso. E é um direito deles, e é um direito de qualquer criança que tenha deficiência, né? Então, aí, pedir que esse pedido seja atendido, reforçar na tribuna que essa família precisa ter esse acolhimento, essa criança precisa desse profissional, para que ela consiga alcançar o desenvolvimento, né, pedagógico, aí, que é dela de direito, de acesso à educação, está previsto na Constituição, né? Estamos aí já metade do ano, vou trazer a questão do piso dos professores, né? Agora aprovado com um decreto, né? Aprovado agora, está instituído, 11.738, ela passa, diziam que com o novo Fundeb, tinha sido instituído a partir de 2021, não seria mais contabilizado, porque a lei e tal, e agora houve um decreto que ela tem, inclusive modificou a forma de ganho, né? Com ganho real em cima da inflação, porque se pagava o PCA e depois se descontava esse tanto. E não é mais agora, agora ele tem um ganho diferente, né? Então, assim, reforçar que nós, professores do magistério, eu sou muito cobrada nessa parte, inclusive, né, a gente sabe, porque eu sou um representante da classe aqui, e eu escuto muito, eu recebo muitas mensagens, eu, né, converso com muitas pessoas, né, que e tinha ficado acordado dos aumentos, né, progressivos para nós conseguir alcançar o piso. Só que já se passou o ano, já se veio um novo aumento, já estamos em junho, e esse recurso, gente, é um recurso existente, é um recurso real, porque ele vem através de um fundo, o Fundeb, o Fundo de Desenvolvimento Básico. Ele vem, esse recurso, para ser pago aos professores. E não é destinado aos professores, não vem, não está entrando, não se recebe. Então, deixar aqui o pedido que dizer que valoriza a educação e não valorizar quem faz a educação acontecer é pura demagogia. É só falácia bonita, tá? Porque se valoriza a educação a partir que se valoriza quem trabalha com a educação. É isso, né? E trazer ali, claro, né, a gente fica feliz com as implementações das paradas de ônibus, que realmente é um pedido que acontece para nós, né? As famílias pedem isso, né? A gente fica feliz com a realização de algumas, mas sabe que a demanda é grande e precisa ser realizada, porque eu acho que é questão de proteção aos nossos alunos, né? E quando tu fez referência ali, Márcio, né, do fundo de não for criado, né, e de falta de interesse, me vem ali, né, eu fiz um projeto ano passado das placas dos autistas, as famílias continuam me pedindo, porque tem famílias que querem colocar em suas residências a placa de que ali reside um autismo, uma criança autista, e que, por causa da sonorização alta, por causa das pessoas respeitarem as motos, porque não tem como, quando tu chama algum profissional para quê? Tipo assim, que nem eles me disseram, uma mãe me disse, prof, o vereador, se eu chamar a polícia aqui e disser para eles, mas olha só, eles passam com som aqui, até eu regular o meu filho de novo, eu demoro um tempão, e daqui a pouco passa um carro de som alto de novo. E daí ela cobrou das autoridades isso, eles disseram, mas eles não têm como saber que aqui reside um autista. Então foi uma demanda do município de Shangri-La, que lá existe, tem a placa, foi instituído, se deu o modelo, eu fiz o projeto, coloquei o modelo, tudo só para fazer o decreto instituindo a placa, e assim não se realizou. E nós estamos na metade do ano, foi feito ano passado, e é um descaso com as pessoas com autismo. Entendeu? Eu ouvi assim, né, rumores, mas quem é o pai que vai querer botar uma placa? Tem, e tem muitos pais me pedindo. E cada um sabe a dor onde aperta. Porque sabe das suas demandas, sabe o quanto é importante, sabe o que passa para regular uma criança autista depois de passar um carro de som a não sei quantos decibéis. E essa placa vai poder fazer com que as autoridades cobrem. Não, ali tu não pode, porque ali daí quem passar ali vai ver que tem. Mas daí nós precisamos de interesse público, né, que se faça. Porque eu já fiz, o projeto passou, foi aprovado pela casa por unanimidade, né, depois eu fiz o pedido de providência, fiz o projeto de indicação da placa para que fosse as medidas todas, até o material coloquei para que fosse mais rápido e ainda assim não foi realizado. Então, o que a gente nota? É falta de vontade mesmo, é falta de interesse em algumas demandas, né? Porque tem umas que são realizadas, outras não. E a pergunta que fica é, por que foi indicado por nós, foi indicado pela bancada, foi por mim? Né? Existe uma gama de crianças, existe uma comunidade de pais e famílias autistas, né? Do mesmo modo que não aconteceu, foi instituído um projeto de lei para a instituição no dia 2 como dia do autismo, e o calendário do município não foi colocado, e era uma lei. E eu fiz pedido de providência pedindo que incluísse, e não foi, e passou o abril todo e não foi. E não tinha, e não foi, e nós recebemos o calendário aqui. Então é um descaso com essas famílias, tá? Também a respeito, né, ali o Lucas citou a vinda, né, do tratamento do câncer mais próximo aqui para o Hospital de Osório, a gente fica feliz. Realmente, só quem sabe que passou um câncer na família sabe o que é isso, né? E eu acho bastante importante. A gente fica feliz, muito feliz com isso. Eu acho que isso são políticas públicas que impactam na vida das pessoas, e isso faz diferença. Né? Só quem sabe o que é vir de Porto Alegre aqui dentro, às vezes, de um ônibus, né? O quanto é difícil, e a gente fica feliz. Parabenizar essas pessoas envolvidas por essa demanda bastante importante. Né? Também trazer, assim, que me deixou feliz, uma emenda de 4 milhões da deputada Anny Ortiz, que ela destinou para a compra de um aparelho para detecção de Alzheimer através do sangue. Né, e eu achei tão formidável, né, porque foi para um único recurso, 4 milhões. Só quem sabe, né, também quem tem uma pessoa com Alzheimer na família, o que é perder as histórias, né, perder as memórias, porque tu perde, né? E aquela pessoa que está ali contigo, ela vai perdendo a sua vida no esquecimento. Então, conseguir detectar isso mais cedo é da condição dessa família levar até os últimos dias da sua vida as lembranças, os fatos, tudo o que aconteceu ali na família, né? E eu fiquei tão feliz quando eu li aquilo, assim, o envolvimento, né? É isso, né? É esse tipo de política pública que espera, né? Que realmente impacte na vida lá na ponta, uma emenda, um recurso que impacte na vida das pessoas, né? Então, eu fiquei bastante feliz, quis trazer isso, porque eu estava acompanhando e lendo, assim, e achei muito legal, e vai ser no hospital da URGS, né? Foi ali que ela destinou. Se eu não me engano, é o único do Rio Grande do Sul. E acho que é importante trazer essas coisas para a nossa população estar ciente, né? Trazer, né, aqui hoje nós tivemos alguns pedidos nosso. Só para terminar, do Lauro, né, Lauro, dizer que a gente trabalha incansavelmente pelos teus pedidos, agradecer a tua presença e as situações que tu traz, que eu acho que isso desacomoda, nos desacomoda, E é só a partir dessas demandas, que às vezes é uma tua que eu não percebo, um outro colega não percebe, que faz a gente trabalhar melhor. E que bom que a população, né, venha, e sempre a gente nos coloca à disposição disso. Não, mas era isso, senhor presidente. Muito obrigado e uma boa semana a todos.
A palavra continua à disposição dos vereadores para explicações pessoais. A palavra está com o vereador Lucas para explicações pessoais por 10 minutos, vereador. A palavra está com o Lucas não indo à tribuna. A vereadora Mara está com a palavra por 10 minutos para explicações pessoais.
Boa noite, seu presidente, nobres colegas vereadores e pessoas que estão aqui hoje no plenário junto conosco, presença do Delonei, o seu, não esqueci o nome dele ali, o como? Lauro também, hoje presente aqui. Seu Lauro, sempre sinta-se à vontade nessa casa, trazendo as demandas para nós aqui também, porque muitas vezes a gente não consegue acompanhar todas, e é bom o cidadão participar, né, junto com os vereadores, o que pode melhorar no nosso município. Vereador Lucas, quero parabenizar também aqui o deputado Luciano, deputado Alceu, e o nosso vice-governador Gabriel Souza. A gente sabe da suma importância que é ter agora, em Osório, né, esse tratamento de quimioterapia e radioterapia. Isso ameniza um pouco a viagem desses pacientes que saem de uma quimioterapia e já saem de lá debilitados. Então, aqui é um pouco mais perto, a gente sabe que não vai conseguir suprir a demanda de todo mundo agora, mas eu acredito que aqueles pacientes que vêm na luta, que estão muito mais debilitados, vão ter esse tratamento aqui mais perto. E a gente fica muito, mas extremamente, né, feliz com essa conquista que os nossos deputados e junto com o nosso vice-governador conseguimos fazer essa ampliação ali para esse tratamento em Osório. Mas também a gente precisa ter uma luta, né, mais constante também, que eu vejo uma necessidade muito grande, que também é de suma importância, presidente Lelo, seria leitos no nosso litoral de alta complexidade. É, a gente sabe, muitas vezes, um paciente que está hospitalizado em Capão da Canoa, que tem que ser deslocar para Porto Alegre, conseguir um leito lá, e é muito difícil. Às vezes a espera é muito grande, então a gente também tem que lutar. Sei que não é fácil, né, para solucionar todos os problemas e acomodar, né, todos esses problemas ao mesmo tempo. Mas a gente tem que fazer, sim, uma luta, um movimento para leitos de alta complexidade. Eu digo isso porque eu tive, né, um sobrinho esperando há mais de 15 dias um leito em Porto Alegre para fazer uma cirurgia e ficou com uma sequela devido ao tamanho da espera. Então, isso também seria muito importante, um movimento de nós, vereadores, não só da Terra de Areia, mas de todo o litoral, para ver a possibilidade de articulação desses leitos. Bom, hoje também tivemos uma agenda no DAER, fomos eu e o vereador Lucas, uma reivindicação da comunidade Perpétuo Socorro para ter acesso. Aquela comunidade hoje tem um acesso dificultoso para ter, a entrar ali no acesso da comunidade deles. e é uma reunião com a comunidade que eles me passaram essa pauta, e na Barra dos Quirim. Precisa ser ampliado aquele acostamento ali, né, que foi feito, sim, agradecendo já o departamento do Daira de ter feito ali já uma melhoria, mas precisamos dar ali uma continuidade naquele acostamento para ter mais segurança ainda para aquelas crianças e para a população da Barra dos Quirinos. E fiquei esperançosa, né, vereador Lucas, saímos de lá com a esperança de que a gente possa ajudar, né, a resolver essa solução. Então, seria isso. Meu muito obrigado a todos.
A palavra continua à disposição dos vereadores para explicações pessoais. A palavra está com o vereador Lucas por 10 minutos para explicações pessoais.
Bom, voltamos à tribuna aqui. Prometo ser breve. Primeiramente, acompanhei também nas redes sociais, vereadora Mônica, o trabalho da deputada Ana Ortiz. Achei bem, bem interessante essa parte dela conseguir auxiliar nesse aparelho para a questão do Alzheimer. Né? Só que custa, assim, tu dizer o nome do Alceu, do Luciano, do Gabriel. Né? Não consegue sair o nome deles. Mas tudo bem, a gente está amadurecendo, a gente vai conseguir chegar lá. Então, a gente fica contente com esses trabalhos. E, vereador Márcio, a questão, a nossa parte, nós fizemos. Agora, te confesso que não sei qual encaminhamento que foi dado no Executivo, se foi tomadas as providências, se teve tempo hábil para tomar essas providências. Então, se tu gerou alguma dúvida, eu acho que, como já é de costume aqui na casa, encaminhar um pedido de informação ou de informação para que saiba quais os trâmites que foi tomado para que isso aconteça. Acredito que aí o Executivo vai dar as explicações necessárias. Como eu já havia dito aqui na tribuna, e algumas coisas que precisam ser urgentes, a questão da iluminação pública, eu vou lhe discordar, vereadora Mônica, que tu falaste que a gente tem problemas hoje nas ruas de menor circulação. Não, hoje a gente tem problemas de iluminação pública, principalmente na parte do LED, em quase todas as ruas. Eu fui buscar, eu não estou dando uma desculpa, eu estou trazendo a informação. Então, o que acontece? As lâmpadas de LED, essas que foram instaladas, elas estão no prazo de garantia. Então, o município está adquirindo lâmpadas, luminárias dessas de LEDs, para trocar e enviar essas que queimaram, estragaram, para garantia. Inclusive, se vocês irem, eu tenho um pedido já na rua do Aroni, que faz 6 meses para trocar a lâmpada, da Alérica e do Jefinho, que trabalha no Orlando Bock. Me cobrou ainda na saída da farmácia. Então, tem bastante, isso eu conversei esses dias com a Jaque, que cuida da parte da administração e das estações, o que ela me passou? Lucas, a gente está adquirindo novas luminárias, vai ser comprado elas, substituído e mandado essas luminárias para garantia. E por ignorir do destino, sexta-feira, na rua que eu moro, queimou todas. Todas. Não tem uma lâmpada. De 4 lâmpadas, não tem nenhuma. E depois, passa dos bombeiros, tem todas, e depois queimou todas de novo. Eu não sei se estão com defeito ou a oscilação, porque aquele dia deu aquela tormenta, queimou elas, mas tem bastante para trocar. Então, está sendo adquirido, vai ser comprado essas novas, vai ser trocado e enviado essas para garantia. Aí, quando vir da garantia, provavelmente a gente vai ter e vai conseguir dar esse fluxo de manutenção. Porque as outras lâmpadas, as que são as normais, que não são as de LED, a gente tem. Opa, desculpa. Tem, e a gente não tem essas. Então, eu estou trazendo a informação para compartilhar com vocês. Não, também não sei dizer a que pé que está, se já está em tempo de adquirir, se está em tempo de comprar, então, de chegar essas luminárias para ser trocado no município. Trazer isso que eu fui pessoalmente cobrar, porque iluminação pública é segurança, nos ajuda muito, né? A gente sabe que quanto que é importante. E só quando está sem que a gente vê o quanto que é importante. E, Márcio, a questão dos moradores de rua, ela é bem delicada, assim, porque se tu me perguntasse qual solução eu teria, hoje eu não tenho nenhuma. Seria a solução repassar o problema para um outro município, porque a gente hoje não tem um abrigo, não consegue atender melhores aquelas pessoas. Que, querendo ou não, as pessoas, os munícipes têm medo, mas não deixa de ser uma pessoa que está em vulnerabilidade ali. Dorme de noite, dorme mal. Então, a gente tem que... Eu não sei qual solução seria a melhor nesse momento. Confesso para ti que não tive relatos, ninguém me procurou quanto a isso, mas também imagino que causam um certo medo nas pessoas, mas cidades maiores, que nem Porto Alegre, tem abrigo, tem albergue, nós aqui não contamos com isso, porque é aquela questão do cobertor curto, né? Se tapa a cabeça, fica os pés de fora. E a gente ainda, apesar de fazer muito para melhorar a arrecadação do município, ainda não consegue atuar em todas as pontas. Muitas vezes não é do jeito que a gente quer, não é na velocidade que a gente quer, mas o dinheiro ele é finito, o recurso da prefeitura não é infinito, né? Então não consegue se atender todas as pontas. E, vereadora Mônica, chegou no prazo da discussão, da gente conversar, daquele prazo que foi dado na reunião. Acredito que agora é a hora de nós sentarmos, cobrarmos, virmos a questão, ainda está vindo o processo de contratação, a demanda dos alunos aumentou muito, e agora está na hora da gente sentar e ver qual a possibilidade do executivo. De antemão, tenho certeza que não conseguiremos alcançar o piso, mas que a gente consiga alcançar mais um valor e que a gente, como se foi combinado, gradativamente a gente chega lá. Olhando aqui para a Morgana, me lembrei disso, né, Morgana? Que a gente tem uma missão lá, departamento pessoal, para ajudar a fazer esse cálculo de ver quanto que o município consegue alcançar os nossos professores. E é fato, o que tu disse que é realidade, que a gente melhorou muito a estrutura física, mas tem que ainda valorizar, sim, nossos professores. A gente vem no processo de valorização, a gente sabe que não conseguimos alcançar o piso, mas viemos no processo de valorização. Conversei com a Josi esses dias, estava bem contente com a questão do censo, que aumentou consideravelmente o número de alunos, que esse é a forma de vir mais recursos, que é através do censo escolar feito corretamente. A gente conseguiu passar um elevado número de alunos, que em vista do censo passado, porque o que acontece? O censo é feito até, mais ou menos, acho que final de maio, a Mônica de repente pode me ajudar, e aí o governo converte esse recurso para que venham os alunos. Então, o aluno que entrou na rede municipal em maio, o município subsidia ele, né, através dos recursos nossos, que é fato, os 25%, por exemplo, que a gente arrecada do IPTU tem que ser destinado à educação, o município subsidia esse aluno até ele entrar no censo do ano que vem, em maio, de novo. Então, é esse alguns detalhes que é importante a gente explicar, para que a população entenda. Não é uma matemática financeira fácil. A gente fala essa questão do cobertor curto, tampa a cabeça, fica os pés de fora. E precisa, o município sempre vai precisar, e os nossos professores precisam, e eu estou junto na batalha. Não te disse que quando chegasse o prazo que foi estipulado em reunião, eu estaria junto na demanda, e estou aqui para estar junto e a gente conversar. Meu muito obrigado e boa noite a todos.
A palavra continua à disposição dos vereadores para explicações pessoais. Nenhum vereador mais querendo fazer uso da palavra. Agradeço a todos que estão aqui nos assistindo, as pessoas que estão em casa também pelas redes sociais. Meu boa noite a todos. Declaro encerrado a presente sessão ordinária e convido a todos para estarem presentes na próxima sessão ordinária que será se realizará no dia 6 de julho de 2026. Boa noite a todos.